A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 2020. O Jesus Misterioso. Nós sempre adoramos ao Senhor juntos buscando a sua palavra. Um dos elementos da adoração é ter certeza de que conhecemos o Deus que adoramos, que o ouvimos falar conosco, e por isso voltamos à sua palavra mais uma vez nesta manhã. Enquanto eu pensava sobre este período e a mensagem que o Espírito de Deus colocaria em nossos corações, talvez devêssemos olhar para o Novo Testamento para ver o cumprimento dos milagres de Jesus. E também no Antigo, para ver o mistério que cercava os profetas quando falavam daquele que estava por vir. Quando os profetas escreveram sobre o Messias, eles escreveram a palavra de Deus. Como dizem Lucas 3:2 sobre João Batista, veio a palavra de Deus a João, como se diz de tantos profetas da antiguidade. E a palavra do Senhor veio a eles e eles disseram. Eles escreveram a palavra de Deus, e quando parte da palavra de Deus foi sobre o Messias que vem, o ungido que vem, o Cristo que vem, o Rei que vem e o Salvador que vem. E quando escreveram, ficaram um pouco confusos com a própria coisa que eles mesmos escreveram. Eu me lembro das palavras de Pedro em 1 Pedro capítulo 1, onde ele diz, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, para tentar entender que pessoa, em que momento ou circunstâncias poderiam se cumprir todas essas profecias a respeito do sofrimento e da glória de quem estava por vir, pois estavam realmente lidando com o mistério. Eles estavam lidando com aparentes contradições, declarações de um lado sobre a sua glória e do outro sobre o seu sofrimento, que simplesmente parecia irreconciliável. E eles ficaram perplexos com grande parte disso. E aqueles a quem Jesus falava estavam igualmente perplexos. Alguns diziam que ele era o Cristo. Não, alguns diziam ele é um profeta. E outros diziam, mas pode vir algum profeta da Galiléia? E alguns diziam que era Jeremias, outros que ele era Elias. E alguns diziam ser ele um profeta pré-messiânico, mas não podia ser o Messias, porque as coisas pareciam não se encaixar. E os discípulos se perguntavam com mentes confusas, ele pode realmente ser o Messias? Onde está o reino? Onde está a glória? Onde está o poder? E João Batista, de todas as pessoas, achou tudo muito, muito difícil de entender. Olhe comigo por um momento no capítulo 11 de Mateus, como ponto de partida. João Batista foi o precursor de Jesus Cristo. Foi ele quem se levantou um dia e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E apontou para Jesus Cristo e disse, este é aquele. E ele disse, não me siga, convém que ele cresça e que eu diminua. Está na hora de eu desaparecer. Ele chegou. Mas de repente encontramos João Batista na prisão, no capítulo 11 de Mateus. E o versículo 2 diz que, quando João tinha ouvido na prisão sobre as obras de Cristo, enviou dois de seus discípulos para dizer, és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E aqui João, que estava tão certo inicialmente, está agora muito inseguro. Você é aquele? E nós dizemos que você deveria saber disso, João. Você era o arauto dele. Você deveria saber disso. Você apontou para ele. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você deveria saber, João. Você o batizou e uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Você deveria ter sabido, João. Pois o Espírito Santo enviou uma pomba. Você deveria saber quem é. Mas João está lutando porque está confuso. Bem, ele presumiu uma coisa e a disse em Mateus 3. A sua pá ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Ele disse que Jesus vai batizar com fogo. Ele virá com julgamento. Ele virá com fúria. Ele virá como um fogo consumidor para engolfar os ímpios e incrédulos nas chamas e então estabelecer o reino dos justos. Mas agora João não consegue descobrir o que deu errado. Porque onde está o fogo? Onde está a consumação? Onde está a ira? Onde está o reino? Ele, de fato, para todas as pessoas, deveria ter sido exaltado como prisioneiro em Macaerus, um antigo forte de Herodes, um lugar sombrio e obscuro, a leste do Mar Morto, em uma área devastadora. E lá está ele, um prisioneiro, e Jesus andando por aí, manso e suave, curando as pessoas doentes e amando as pessoas. E ele se pergunta: onde está o trovão? Onde está a vingança? Onde está a ira? E onde está o reino? Ele não pode resolver isso em sua mente. Então está confuso e envia os discípulos para perguntar se ele é realmente o Messias. Você vê, sem o desdobramento completo do Novo Testamento, havia um tremendo mistério sobre quem seria este. E o mistério surgiu por causa das declarações muito diversas e aparentemente contraditórias que foram feitas sobre ele. E eu concordo que existem coisas sobre Jesus que são enganosas. O mundo de hoje ainda é um pouco mistificado por Jesus. Aqueles que não entendem e creem de todo o coração na verdade do Novo Testamento ficam com um incrível mistério a respeito de Jesus Cristo. E como resultado disso, há miríades de fábulas, contos e fantasias selvagens que cresceram sobre ele. Li recentemente um artigo na Revista do Motorista Canadense, não uma das suas três principais revistas. Eu nem sei onde encontrei a coisa. Mas, de qualquer maneira, havia um artigo interessante lá. E o artigo era sobre um novo livro intitulado Jesus Morreu em Caxemira. Agora, se você conhece geografia, a Caxemira é um pequeno país em algum lugar entre a Índia e o Paquistão. E o livro propaga o fato de que Jesus morreu na Caxemira. Foi escrito por um homem chamado Faber-Kaiser. Agora, o livro começa nos dizendo que existe hoje no mundo um homem que é filho de Jesus Cristo. Ele é o único descendente rastreável vivo de Jesus Cristo. E está vivo bem agora. Seu nome é Saibizada Bachará Salem. E ele é o descendente vivo de Jesus Cristo. Agora, o homem que escreve o livro tem certeza disso. No entanto, Saibizada ainda não está totalmente convencido. Mas ele está muito animado se isso de fato é verdade. Ele não tem certeza do que isso lhe dá de direito, mas tem certeza que deve dar-lhe o direito de ser filho de Jesus Cristo. Agora, a premissa do livro, quando li o artigo até aquele ponto, fiquei obcecado para dizer o mínimo, mas o livro sugere que Jesus visitou a Caxemira entre 12 e 29 anos, um tempo conveniente, porque é o tempo silencioso em sua vida no Novo Testamento. E assim, quando o Novo Testamento está em silêncio, é porque ele foi para Caxemira e dos 12 aos 29 anos estudou o budismo e tornou-se um lama ou sacerdote budista. Eles também observam no livro que isso não pode ser provado porque os britânicos roubaram todas as evidências para preservar o cristianismo. Agora, Jesus passou dos 12 aos 29 anos se tornando um lama budista. Ele tinha visões tão diversas e únicas que o expulsaram da Caxemira. Ele foi para a Índia. Eles o expulsaram da Índia. Ele foi para o Irã. e eles o expulsaram do Irã. E ele continuou indo para o oeste até chegar a Israel. Com a idade de 29 anos, ele desembarcou na Palestina e ministrou lá. Ele nunca morreu em uma cruz. Ele nunca se levantou dos mortos. Essas são fábulas que não têm evidência histórica, diz o livro. Ele foi crucificado porque havia feridas em suas mãos que se curaram, dizem. Ele foi retirado da cruz, levado por Maria, sua mãe, e Tomé, e os três foram para a Índia. Agora, a razão pela qual eles foram para a Índia, diz o livro, é que eles estavam procurando as tribos perdidas de Israel, que obviamente estavam na Índia. Agora, quando chegaram ao Paquistão, pararam lá. E Maria morreu no Paquistão e foi enterrada. Maria está enterrada, eles acreditam, a 48 quilômetros de Rawalpindi. E no caso de você achar que isso é realmente estranho, deixe-me tornar isso mais estranho. Há em Rawalpindi uma tumba marcada como a tumba de Maria, a mãe de Jesus, e reverenciada como tal pela população local. Tomé foi para o sul da Índia e morreu. Ninguém sabe onde e ninguém realmente se importa, mas Jesus foi deixado sozinho. Ele se casou, teve filhos e viveu até os 86 anos e foi enterrado na cripta de Rosabal, em Srinagar, na Caxemira. E até hoje as pessoas acreditam que essa é a sua cripta. Ele viajou para o Afeganistão e outros lugares. E eles lhe deram um nome. Seu nome era Shahzada Nabi Azrat, Yusa Azaf. E Yusa é o equivalente de Jesus. Eu não sei se você sabe disso, mas o Alcorão fala dele. E o Alcorão diz, nós, que é Deus falando no plural, nós não permitimos que Cristo morresse na cruz, diz o Alcorão. Em vez disso, nós o erguemos e levamos para um lugar cheio de belezas naturais, jardins, lagos, rios, flores e frutas. E a propósito, centenas de livros foram escritos para embelezar essa incrível fábula. Agora, provavelmente, há centenas de outras fantasias sobre Jesus. Há pouca dúvida de que ele é uma pessoa misteriosa. Mas ele não é apenas misterioso para o mundo exterior dos incrédulos. E a incrível farsa como essa é indicativa do mistério de Jesus e também da incredulidade de seus corações duros. Mas há uma certa quantidade de mistério até mesmo sobre Jesus no Antigo Testamento. E é isso que faz com que seja tão interessante. Existem coisas que parecem muito difíceis de resolver. Sim, de fato, impossíveis de resolver. Se você visse apenas o Antigo Testamento e não tivesse informações no Novo, se não conhecesse Jesus Cristo ou algo sobre ele, você veria certas passagens do Antigo Testamento sobre o Messias e diria que ninguém poderia cumprir isso. Esses homens estão errados. Existe inconsistência total e absoluta no Antigo Testamento. Não há como todas essas coisas acontecerem com qualquer homem. Elas são muito forçadas. Bem, vamos olhar para algumas delas e vamos conhecer o misterioso Jesus do Antigo Testamento. Para lhe dar a ideia de que queremos ter à medida que fluímos através desses pensamentos, a razão pela qual existe mistério ligado a Jesus Cristo no Antigo Testamento é por causa do aparente conflito em relação às profecias. Por exemplo, em um lugar ele é dito ser o rei que vem. Em outro lugar, ele é visto como um homem de tristezas, familiarizado com a dor. Em outro, é visto com todos os santos. Ele também é apresentado como solitário. Em um lugar, ele é representado como reverenciado, adorado, honrado, e em outro lugar, ele é solitário e rejeitado. Por um lado, ele é o rei da glória, o rei do céu, o salvador eterno, e o desejado de todas as nações, maravilha das maravilhas e beleza entre as belezas. Em outro lugar, não há beleza que devamos desejar. E ele é um servo, ele é maldito, ele é crucificado, ele está até morto. E como pode ser isso? como todas as coisas confusas e contraditórias podem acontecer. Não admira que João estivesse confuso. Não é de admirar que os discípulos estivessem perplexos. Não é de admirar que as pessoas não pudessem decidir quem ele era realmente. Mistério. Mas você e eu temos esse privilégio. Em Mateus capítulo 13, alguns meses atrás, conversei com você sobre essa passagem, no versículo 17. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Agora, de volta ao versículo 16. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Ouçam, podemos ver o que eles não conseguiram ver. Somos capazes de entender o que eles não entenderam. Somos capazes de ver e resolver o que eles nunca imaginaram que poderia ser resolvido. São mistérios. Vamos ver se conseguimos alguma ajuda. Vamos voltar para Isaías capítulo 7 e selecionarei alguns mistérios e mostrarei como eles são resolvidos em Jesus Cristo. Em Isaías 7,14, lemos isso. E o Novo Testamento nos diz que foi além de Acás, o homem na época em que foi escrito. Foi além de qualquer criança que nasceu em sua família e se estendeu ao longo da história para ter conotações que só estão possivelmente encontrando seu pleno significado no Messias. Diz no versículo 14, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Agora, essa é uma afirmação maravilhosa em toda a implicação do Novo Testamento. O próprio Senhor, por sua própria vontade, espontaneamente e não solicitado, o próprio Senhor nos deu um sinal, e este aponta para algo. E neste caso, em relação a Acás, aponta para algo muito além dele. A Virgem conceberá e dará à luz um filho. Parece-me que todos os outros versículos do Antigo Testamento que têm referência à Virgem, e até mesmo à Septuaginta, mantêm isso. E certamente o uso desta passagem no Novo Testamento enfatizaria a natureza virgem desta jovem. Uma virgem concebe e tem um filho. Não é incomum que uma menina tenha um bebê. Não é incomum que um ser humano nasça. Mas é muito incomum que ele seja chamado de Deus conosco e ainda mais incomum que ele seja o Deus conosco. Embora essa criança possa ter sido chamada de Deus conosco, viria outra criança nascida de uma virgem, que seria Deus conosco, um ser humano, e ainda uma realidade divina. E você olha então para o mistério de Deus e do homem. Como alguém pode ser Deus e homem? Como pode haver um filho que é filho de um ser humano e que ao mesmo tempo é Deus conosco? Olhe para Isaías 9. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Não é tão incomum, não é tão estranho. Essa também, uma profecia messiânica, a parte anterior do mesmo citado pelo próprio Jesus, dizendo que ele veio para cumpri-la. Não é tão incomum que uma criança nascesse. Não é tão incomum que um filho seja dado. Isso acontece o tempo todo. Mas o governo em seu ombro, possivelmente ele deve ser o governante. Seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Possivelmente, talvez ele seja um Maravilhoso Conselheiro. O Deus Poderoso, o Pai da Eternidade, mistério. Como você pode ter um filho, Deus conosco? Como você pode ter um filho, o Deus Poderoso, o Pai da Eternidade? Como alguém pode nascer no tempo em que foi pai para sempre? O paradoxo é claro. O mistério é óbvio. Uma criança nascida e ainda Deus. Um filho dado no tempo em que é o Pai da Eternidade em si. Como pode ser que uma mulher dê à luz uma criança que criou a mulher? Não é de admirar que eles estivessem confusos. Não é de admirar que houvesse mistério. Abençoados são vocês, porque vocês podem ouvir o que eles não ouviram e ver o que eles não puderam ver. Olhe para Lucas 1. no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Versículo 26. A uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo onde estava ela, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Quando ela ouviu, ficou perturbada com o que ele dizia, e considerou em sua mente que tipo de saudação deveria ser. E o anjo lhe disse: Não temas, Maria, porque achei graça diante de Deus, e eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho. Não é tão excepcional que uma mulher tenha um filho. A quem chamarás pelo nome de Jesus? Ele será grande. Isso não é tão extraordinário. Houve outras grandes pessoas, e será chamado o Filho do Altíssimo. Agora espere um minuto. Isso é incomum. Quem é o Altíssimo? Deus, o Filho de Deus. E o Senhor lhe dará o trono de seu pai Davi e reinará sobre a casa de Jacó para sempre. Sim, ele será grande. Ele será um rei para sempre, um rei eterno, e o Filho do Altíssimo que é Deus. E o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Sou virgem. Como posso ter um filho? Respondeu o anjo e disse-lhe: O Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Como uma criança pode ser homem e Deus? Como pode ser? O mistério é aberto no Antigo Testamento e resolvido aqui. Por um lado, a criança é um homem nascido de Maria. De outro lado, o filho é Deus, nascido de Deus, porque Maria nunca conheceu homem algum. Não havia nenhum pai terreno. Deus era o Pai Celestial. Deus colocou a divindade em carne humana fornecida pelas entranhas de Maria. O mistério está resolvido. Ele era totalmente Deus, totalmente homem. Jesus, Deus em forma humana. Pense nisso. O Antigo Testamento disse que ele seria a semente da mulher. O texto de Daniel 7,13 disse que ele seria o filho do homem. Então o Salmo 2,7 disse que ele seria o filho de Deus. O texto de Gênesis 22,18 disse que ele seria a semente de Abraão. Como ele pode ser a semente de uma mulher? Uma mulher não tem semente. Agora, ele pode ser o filho do homem e o filho de Deus? Como pode ser produzido a partir de Abraão, produzido a partir de Davi e produzido a partir de Deus? Um complexo surpreendente de profecias. Como pode Deus ser homem e o homem ser Deus? E ao mesmo tempo ser filho do homem e filho de Deus? Como alguém pode ser um filho do homem e, no entanto, não ter um pai humano? E como ele pode ser a semente de uma mulher quando a mulher não tem semente? Não admira que os profetas tenham ficado perplexos. No entanto, Jesus é tudo isso. Ele é Deus, é homem, ele é a semente da mulher, o filho do homem, ele é da linhagem de Abraão e de Davi, e ainda assim é o filho de Deus. O texto de Hebreus 1 diz: Nestes últimos dias nos falou pelo filho, a expressão exata de sua pessoa. De quem é filho? O filho de Deus. O filho de Maria resolve mistério. Deixe-me mostrar outro mistério. Gênesis 49, versículo 10. É interessante. Essa é outra profecia messiânica. O cetro, que é o direito de decisão, a autoridade governante, o direito de ser o rei, o cetro não se arredará de Judá. Em outras palavras, de todos os filhos de Jacó, todas as tribos, a linha messiânica seguiria através de Judá. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés. Essa é uma afirmação muito expressiva sobre progenitura ou descendência, que sai entre os pés de uma mulher, para que as crianças nascidas na linhagem de Judá mantenham a regra, a autoridade e o poder de dar a lei. Haverá sempre o governante residente em Judá, até que diga que venha Siló. Siló significa aquele a quem pertence ou aquele de quem é o direito. E isso é uma indicação messiânica, até que o Messias venha e então a reunião do povo seja para ele no glorioso reino. Até então, o cetro nunca se separará de Judá. Em outras palavras, Judá manterá a linhagem real. Judá será a semente real progressiva. Uma das 12 tribos é aquela para quem o Messias virá, Judá. Mas você sabe que qualquer judeu que ler será atraído imediatamente para lembrar o que foi afirmado no capítulo 38 do mesmo livro, Gênesis. Voltemos para ele, Gênesis 38. Encontramos aqui um incidente que envolve Judá. Judá, o único a produzir semente messiânica. O versículo 24 é onde vamos buscá-lo em Gênesis, capítulo 38. Aconteceu cerca de 3 meses depois, e vamos ver que, em um momento, que foi dito a Judá, Tamar, tua nora, se prostituiu, e também porque está grávida de prostituição. Eis que ela está grávida de prostituição. Agora, essa é uma notícia trazida a um sogro sobre a esposa de um de seus filhos. Sua nora se tornou prostituta. Ela se prostituiu. Ela ficou grávida de outra pessoa. E Judá ficou indignado. E Judá disse no versículo 24, Tirai-a fora, para que seja queimada. De acordo com Deuteronômio 22, versículos 20 a 24, em algum lugar, quando alguém cometesse adultério, seria apedrejado. Por que queimar? Se você olhar o capítulo 20 de Levítico, versículo 14, e o versículo 9 do capítulo 21, verá que há uma indicação de que quando o adultério é excessivo e os crimes são excessivos, serão punidos com fogo. E assim ele alcança a extremidade da lei e diz para queimá-la por prostituição. Versículo 25. E quando ela foi trazida, disse a seu sogro, aquele que a havia sentenciado, do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais, reconhece de quem é este selo e este cordão e este cajado? Veja, o homem tinha deixado alguns pertences pessoais para trás e ela os envia para Judá. O versículo 26 diz, e Judá reconheceu isso. Você sabe de quem eles eram? Eram seus, eram de Judá. Ele tinha feito aquilo. Ele havia cometido adultério com a esposa do filho e fez com que ela ficasse grávida. E ele disse no versículo 26, reconheceu-os Judá e disse, mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado e disse, este saiu primeiro. Mas, recolhendo ele a mão, quão importante naqueles dias saber quem nascia primeiro, porque herdaria o direito da família. Eles amarraram uma pequena fita vermelha em torno de sua mão, apenas para ter certeza de que quando tirassem os dois, eles saberiam quem era quem. Mas você sabe o que aconteceu? Diz que ele tirou a mão e puxou de volta, e o outro saiu primeiro. Um era Pérez e o outro era Zerá, dois filhos que Tamar teve de Judá. Agora você quer saber uma coisa? Se Gênesis 49 for verdadeiro, então o Messias será um filho bastardo, porque dessa linhagem de Tamar procede a linhagem real de Judá, e o Messias deve ser filho do legítimo filho de adultério? Você pode entender apenas ao ler Gênesis que algumas pessoas ficariam perplexas, que viria alguém que deveria ser rei e nasceria em uma linhagem ilegítima. Há alguma ajuda para esse problema em Deuteronômio 23, versículo 2, e quando você recebe regulamentos aqui dados sobre o comportamento e sobre a vida, as leis de Deus. Entre eles, você lê isto, Deuteronômio 23, 2. Nenhum bastardo entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará nela. Isso mesmo, não há lugar. até a sua décima geração, não entrará na congregação do Senhor. Quantas gerações foram necessárias para purificar isso? Demorou 10, não foi? 10 gerações, e a linhagem era pura. Assim Judá começou uma linhagem real, mas não havia uma pessoa nessa linhagem que pudesse reinar até que essa linhagem fosse purificada. Olhe comigo por um momento em Mateus capítulo 1, versículo 3. Começa com Abraão, Isaac, Jacó e Judá dando a genealogia de Cristo. No versículo 3, Judá gerou de Tamar, Pérez e Zerá. Lá estão eles, aqueles dois filhos ilegítimos, e em seguida a linhagem segue através de Pérez. Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab. Aminadab gerou Naasson. Naasson gerou a Salomão. Salomão gerou Boaz de Raabe. Boaz gerou a Obed de Rute. Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a quem? Davi. Você sabe qual a numeração de Tamar? 10. E assim a linhagem é purificada, e Davi tem direito ao trono real. A linhagem fica pura em Davi. A Bíblia nos diz para sempre e sempre: Jesus é um rei, não da linhagem de Judá, mas da linhagem de quem? De Davi. De volta ao versículo 1, o livro da genealogia de Jesus Cristo, o filho de Davi, porque há a reconstituição do direito real de governar. Que maravilha, não é mesmo? Que Deus resolve o mistério em Gênesis. Deixe-me mostrar-lhe um outro. Miqueias capítulo 5. Volte cerca de meia dúzia de livros a partir do final do Antigo Testamento, e você encontrará Miqueias. Miqueias diz-nos onde o Messias nasceria. É maravilhoso. Versículo 2 de Miqueias 5. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. Embora você seja realmente uma aldeia insignificante, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. O governante está vindo de você. O governante? Ah, isso é maravilhoso! Em cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Agora, isso é incrível. Aqui você está de volta ao paradoxo, Deus-homem. Miqueias deve ter girado 360 graus na ponta dos seus pés quando ouviu isso. Como no mundo você pode ter um filho nascido em Belém que existe desde a eternidade? Mas o eterno nascido nessa obscura e inconsequente aldeia de Belém, que eu diria que nem deveria estar no mapa, exceto por esse grande evento, Belém. Você diz, bem, isso é fácil. Nós todos sabemos o que aconteceu. Está certo, mas o que é tão confuso sobre isso é que você volta ao capítulo 11 de Oséias, e Israel é apresentado aqui. E amarrado nas sementes da nação estava o Messias, que viria naquela nação. E como Israel era verdadeiramente um filho de Deus, assim era Jesus Cristo o Filho. E assim a comparação é óbvia. Em Oséias 11:1, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Agora, isso tem implicações messiânicas muito profundas, que, como Israel foi chamado para fora do Egito em sua infância, assim será o Messias. É assim que os escritores do Novo Testamento veem a passagem. Nós não sabemos tudo o que eles podem ter entendido naquele momento, mas diz aqui que o filho será chamado do Egito. Então, em uma profecia, ele está vindo de Belém e em outra, do Egito. E se isso não é ruim o suficiente, olhe Isaías capítulo 11. E este nos diz algo sobre Jesus. Ele diz, porque brotará um rebento, ou um descendente, do tronco de Jessé, um ramo que cresce fora de suas raízes. Agora aqui você tem bruto, Shoter e ramo, Netzer. E essa é uma previsão messiânica novamente. Versículo 2. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, e então descreve o reino e o milênio e assim por diante que ele trará. Então diz que quando ele vier, ele será um Netzer, um bruto. O primeiro significado desta profecia é o título de um ramo dado ao Messias. Mas o segundo é aquele que, aparentemente, o escritor do Novo Testamento vê nisto também. Podemos supor que outros o viram. Sugere que Jesus seria Netzer, e isso pode estar sugerindo sua residência de infância de Nazaré, de modo que ele é um broto do rebocador. Então, por um lado, você tem Belém, e em seguida você tem o Egito, e então tem o brotar da cidade, Nazaré. Como você pode ser tudo isso? E você pode entender que os profetas da antiguidade, pesquisando a Escritura, se perguntando de onde ele estaria vindo, é de Belém, é de Nazaré, é do Egito, e a complexidade de todas essas profecias torna impossível que elas sejam falsificadas. Vá para o capítulo 13 de Mateus. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Versículo 1 de Mateus 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, tem o primeiro. Versículo 5. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as primícias de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar a meu povo Israel. É claro que há uma alusão à própria profecia em Miqueias. Belém no lugar e Belém era o lugar. Mas tem mais. Veja o versículo 13. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho. Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Jesus se tornou um refugiado, foi para o Egito. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito, e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. E ele cumpre esse elemento de profecia. Ele foi para o Egito, e então a terceira parte, versículo 23. E ele veio e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: ele será chamado um broto, uma raiz, um ramo, um nazareno, alguém desprezado, nada muito espetacular, porque ele não se estabeleceu em Judá. Porque ele não se estabeleceu em Jerusalém? Por que Nazaré? Porque é isso que os profetas disseram. E em um ataque de raiva, pouco antes de sua morte, o rei Herodes havia mudado seu testamento, o que ele fazia com muita frequência, e colocou Arquelau, que era o pior de seus filhos, para governar na Judéia no lugar de Antipas, que foi designado para Galiléia e Pérea. Essa foi uma boa razão para ir até lá. José teve medo de se estabelecer com Arquelau, porque Arquelau matou 3.000 judeus em Jerusalém. Ele era cruel, além da conta, e foi finalmente, a propósito, deposto e substituído pelos próprios romanos. Bem, se Herodes não tivesse mudado a sua vontade, talvez Jesus nunca tivesse ido a Nazaré, mas ele mudou. Jesus cumpriu todas as profecias. Como uma pessoa poderia ser todas essas coisas? Ele é. Deixe-me dar-lhe outra profecia. Eu acho muito interessante. Volte para o capítulo 22 de Jeremias e quero que você note o conflito adicional, um mistério difícil de ser entendido, considerando o Antigo Testamento. Em Jeremias 22, versículo 29, ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Deus vai falar, fala e está falando com Jeconias. Jeconias, o rei. Registrai este como se não tivera filhos, homem que não prosperará nos seus dias, e nenhum dos seus filhos prosperará, para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Agora, a linhagem messiânica de Judá a Davi flui de Davi para Jeconias, algumas vezes chamado de Conias, e ele era mau, infiel, e Deus o amaldiçoou. E ele disse para escrever o homem sem filhos. Agora, isso não significa que ele nunca teve filhos. Nós sabemos que ele teve alguns filhos. O texto de 1 Crônicas, capítulo 3, nos fala sobre eles. Mas diz também que nenhum homem de sua descendência prosperará, sentará no trono de Davi e governará em Judá. E me escute, quero que você saiba que esse rapaz está na linha messiânica, na linhagem messiânica. Então aqui está o profeta e ele está dizendo: eu sei que o Messias está vindo da linhagem de Judá. Mas como ele pode fazer isso quando a linhagem de Judá é corrompida com Tamar? Como pode ser uma linhagem pura e então é purificada na décima geração com Davi? E assim volta aos trilhos. Sim, ele sairá da semente de Davi e fluirá de Davi e chegará a Jeconias. E de repente Deus diz uma coisa sobre essa pessoa, que ninguém saindo de sua semente será um rei em Israel. E você diz, qual é o fim disso? O Messias deveria ser um rei. Ele deveria herdar o trono. Ele deveria seguir a linhagem real. Mas quando você vem para Jeconias, acabou. E você gostaria de saber algo interessante? Não houve nenhum rei desde Jeconias. Não houve nenhum. Ele foi o último. Não há reis em Israel desde então. Essa profecia aconteceu. Não houve nenhum. Nunca haverá quem sairá de sua semente. Nunca. Vá para o capítulo 1 de Mateus. Deixe-me mostrar-lhe algo absolutamente fascinante. Vimos no versículo 6, quando chegamos a Davi, depois Salomão, Roboão, Abias, Asa, Jeosafá, segue através desses reis até o versículo 11. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Esse foi o fim da monarquia. Ele foi o último rei e nenhum rei nunca descendeu dele por causa de seu mal. Para todos os rapazes que se seguiram após ele, Sealtiel, Zorobabel, Abiúde, Eliaquim, Azor, Sadoc, todos aqueles, eles nunca sentaram no trono. Eles tinham o direito, mas nunca reinaram porque a maldição estava lá. E você chega ao versículo 16 e Jacó gerou a José. Você sabe algo sobre José? Se não houvesse uma maldição para Jeconias e se a Palestina não tivesse sido ocupada pelos romanos, adivinha quem seria o rei de Israel? Quem teria sido? José. Ele teria sido o rei, mas não poderia ser o rei porque foi amaldiçoado nesse sentido. Você pode ver o dilema, não pode? Então não há rei, mas o direito de governar está lá. O direito legal de governar está lá. É só que se você sair da semente de Jeconias, você não pode tomar o seu cetro. Como vamos tirar um rei desse negócio? Eu vou lhe dizer como. Lucas capítulo 3, e veja como o Novo Testamento resolve esse mistério. A linhagem real veio de Davi através de seu filho Salomão, certo? Nós acabamos de ver. Veja esta linhagem em 3:31. Meleá, Mená, Matatá, Lucas 3:31, que era o filho de Natã, que era o filho de Davi. Essa é a genealogia de Maria. Agora ouça, Davi teve mais de um filho. A linhagem real veio através de Salomão, o direito ao trono. O sangue real também veio através de seu outro filho, Natã. Maria era descendente de Natã, portanto carregava sangue real, mas não o direito ao trono. José tinha o direito ao trono, mas não pôde assumi-lo porque sua semente foi amaldiçoada. Como você vai resolver isso? Volte para Mateus capítulo 1 e observe isto. Versículo 16. E Jacó gerou a José, ouça, o marido de Maria, não o pai de Jesus, certo? O esposo de Maria, de quem nasceu Jesus, chamado Cristo. Ouça, você sabe como o mistério foi resolvido? Se Jesus tivesse nascido da semente de José, ele nunca poderia ter assumido o trono. Como José não era seu pai físico, ele não foi amaldiçoado. Mas porque ele era seu pai legal, ele herdou o direito ao trono sem a maldição de Jeconias e obteve o sangue real de Maria. Ninguém poderia ter imaginado isso além de Deus. As pessoas dizem, eu não sei se o nascimento virginal é importante. Então você é um tolo, porque vai deixar a Bíblia com mistérios que não podem ser resolvidos. Posso lhe dar outro? Daniel capítulo 2, versículo 34. Daniel tem uma visão de todos os impérios do mundo. E no meio desta visão, de repente, começa um grande evento no versículo 34. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua dos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. O que Daniel vê é essa grande imagem de todos os impérios do mundo. E quando eles estão lá, em toda a sua glória, vem este recorte de pedra sem o auxílio das mãos. Isso não é um ser humano. Não é feito de fontes humanas, nos termos deste evento. Esse é um recorte de pedra sem auxílio das mãos. Nenhum homem tem nada a ver com isso. Isso é representativo de Jesus Cristo. Ele vem em sua glória, esmaga a imagem que destrói os reinos dos homens. Sua pessoa enche a terra e se torna uma montanha inteira. Essa é uma figura da segunda vinda de Jesus Cristo. Ele vem como um glorioso conquistador em pedra. Uma pedra de triunfo, uma pedra de vitória, uma pedra aniquiladora, uma pedra esmagadora, uma pedra devastadora, uma pedra de julgamento. E assim, quando eles procuraram por um Messias, viram uma pedra esmagadora. Ouça o que Isaías disse no capítulo 8, versículo 14. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. E aqui você tem uma outra imagem dessa pedra. É uma pedra de tropeço, é uma pedra de escândalo, uma rocha de escândalo, uma pedra de tropeço e uma pedra de julgar, esmagadora e punitiva. Mas então nos aprofundamos na profecia de Isaías, capítulo 28, versículo 16. Ouça o que ele diz. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. E agora, de repente, não é uma pedra de tropeço e uma rocha ofensiva, e uma pedra de punição e esmagadora de julgamento. É uma pedra preciosa, uma pedra angular, uma pedra testada, uma base segura. Mistério. No Salmo 118, 22, diz que é uma pedra rejeitada, uma pedra que os construtores rejeitaram, se tornou a cabeça da esquina. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular. E o mistério na mente do leitor deve ser, como pode uma pessoa ser todos esses tipos de pedra? Uma pedra preciosa, uma pedra angular, uma pedra acalentada, uma pedra testada, um fundamento seguro e, ao mesmo tempo, uma pedra de ferimento, uma pedra esmagadora, uma pedra violenta, uma rocha de ofensa e uma pedra de tropeço? Como tudo isso pode ser? Mais uma vez, abençoados são seus ouvidos porque ouvem e seus olhos porque veem. Pedro resolve, em 1 Pedro capítulo 2, e eles só podem ser resolvidos em Jesus Cristo. Ele diz no versículo 6, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Pois isso está na Escritura. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. E ele apenas reúne todas essas profecias, com exceção de Daniel. e diz que se você crer, ele é uma pedra angular preciosa, se você rejeitar, ele é a pedra esmagadora de punição, pedra de tropeço. E o mistério é resolvido. Não é fácil entender Jesus Cristo se você fizer isso sozinho. É por isso que você não pode ler o Antigo Testamento sem o Novo, ou ficará perplexo. É por isso que você não pode ler sem a mente instrutora do Espírito de Deus, porque a mente humana não pode perceber a realidade de Cristo. Posso lhe trazer apenas outra e vou apenas citar. O texto de Gênesis 49 diz que Judá era um leão e que o Messias sairia de Judá, e assim o Messias seria um leão feroz, poderoso e mortal. O último profeta do Antigo Testamento foi João Batista. Apesar de escreverem sobre ele no Novo Testamento, ele é realmente o último dos profetas do Antigo Testamento. Quando ele veio, ele não disse que o Messias era um leão. Ele apontou para o Messias e disse que ele era o quê? Ele era um cordeiro. João 1:3. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como ele pode ser um leão e um cordeiro? Como ele pode ser um leão violento, implacável, feroz, e um cordeiro suave e manso? E como pode ser, por um lado, um implacável, perigoso leão e, do outro, um cordeiro? Bem, ele é. Apocalipse o vê assim. No capítulo 5, ele diz: Não chores a tribo de Judá. A raiz de Davi prevaleceu para abrir o livro e soltar seus sete selos. E vi, e eis no meio do trono os quatro seres viventes e no meio dos anciãos um cordeiro. Eles clamaram por um leão e pegaram um cordeiro. Você diz, bem, como isso pode ser? Perspectiva. Para aqueles que rejeitam Jesus Cristo, ele é um leão. Para aqueles que o aceitam, ele é um cordeiro. O Natal não precisa ser misterioso. Não precisamos seguir uma farsa inimaginável sobre Jesus. Jesus colocou desta forma: Examinai as Escrituras. Certo, João 5:3. Porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Todo mistério no Antigo Testamento é desvendado e revelado na vida do Senhor Jesus Cristo. E eu realmente acredito que uma das maiores provas de validação do cristianismo é a harmonização das profecias contraditórias e paradoxais do Antigo Testamento, que encontram resolução total em Jesus Cristo. Elas não podem ser falsificadas. Ele é quem ele disse ser, o Cristo de Deus, o Salvador do mundo. Vamos orar. Pai nosso, reconhecemos que nossas mentes são incapazes de resolver até mesmo a verdade que o Senhor nos deu, exceto se tomarmos ambos os testamentos e formos ensinados pelo Espírito de Deus. Obrigado, Pai, que tenhas estabelecido tais profecias para confrontar até mesmo os santos, para que mesmo os bem-intencionados jamais as falsifiquem, muito menos os críticos e incrédulos. Obrigado porque as credenciais do Messias são tão divinas, tão terrenas, tão sobrenaturais, que todo evento, circunstância e elemento são totalmente controlados por sua soberania, e que não há outra explicação, além de que Jesus Cristo é tudo em todos, tudo que foi prometido, o Salvador, sofredor e o glorioso Rei. E quando entendemos como tudo se harmoniza nele, seu nascimento, sua vida sem pecado, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão, sua intercessão e seu breve retorno, sabemos que temos em nossas mãos a própria palavra de Deus. Pai, é nossa oração que cada um de nós dobre os joelhos para Jesus Cristo, o Cristo vivo, que nasceu em cumprimento de todas as palavras dos profetas, e em seu próprio tempo fará todas as coisas acontecerem e cumprir todas as palavras faladas. Pai, pedimos que todo o coração seja aberto a Cristo, primeiro para conhecê-lo como Salvador e Senhor, em segundo lugar para andar em obediência, submissão e amor à Tua Palavra. Enquanto suas cabeças estão inclinadas, apenas um momento antes de nos despedirmos, Se você não conhece a Jesus Cristo, você está desafiando a verdade de Deus. Você está agindo de forma independente da maior realidade revelada na história do mundo. Não há nada para o qual haja evidências iguais para se comparar com a verdade de que Jesus é Deus em carne humana, o Salvador que veio para morrer e ressuscitar, perdoar os seus pecados, dar-lhe a vida eterna. Creia! Apenas um tolo não creria. E se isso é verdade, e você deu a ele a sua vida e recebeu a sua salvação, então caminhe em alegre obediência e submissão ao seu santo propósito.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para você em gty.org. gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.